Ilha do Fogo, apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda, se inflama de humana. A verdade não deita na cama, a chama da alma move o corpo, o corpo se vira como pode, pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar. Pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber, viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Grava. Bêbado na Cruz Machado. Perdi a Carlos de Carvalho. Bêbado na Cruz Machado. Perdi a Carlos de Carvalho. Batista de Pilar.
Com este poema, com este micro poema, retomamos a conversa com o meu queridíssimo Carlos Henrique Túlio, mais conhecido como Tulhão para os íntimos, né? E esse aumentativo não é por acaso, porque além de você ser alto, é um grande artista, então tá tudo certo. E aí retomamos, ainda bem que temos a fogueira aqui, porque o frio não acaba. Desde março, início das gravações, que o frio não nos abandona. É frio, chuva, chuva, frio, as duas coisas. E aí, meu querido, retomando a nossa conversa da semana passada, deixamos no ar que a gente vai se debruçar na tua tese, nessa tua predisposição atual, que é a autoimagem e todos esses desdobramentos que isso possa ter. Só queria fazer um comentário que esse poema me lembrou o Gato Preto,
Gato,
né?
Preto,
a junção das ruas ali.
Claro, no nosso território proibido, né?
Faz tempo que você não vai do Gato Preto?
Eu fui semana passada porque eu precisava pegar um táxi de noite. E achei que ali seria mais fácil.
Sim.
O motorista.
Mais central impossível,
porque,
né?
Porque todo mundo sabe onde fica.
Sim. Inclusive o taxista, obviamente.
Inclusive o taxista. E pela hora da noite, achei que seria mais fácil também.
E eu só fico curioso se ainda tem aquele tecladista que aquele dominava o ambiente.
Né? A última vez que eu fui jantar, obviamente.
Que, aliás, a comida sempre era muito boa, né?
A comida é sensacional. A costela do Bons Arquitetos, parece até que estamos fazendo um merchandising.
Sim.
Mas a costela do Gato Preto é imbatível na madruga, né? É muito gostosa. O ambiente é não sei se você já viu. Tem alguns filmes que procuram trazer um ambiente mais surreal ou mais despido de toda e qualquer circunstância de pompa. E acho que o Gato Preto ele consegue trazer esse universo pra gente, né? Então era aquelas senhorinhas dançando no som do seu tecladinho, as meninas ali, né, que ficam do lado direito e tal. É uma questão, por exemplo, onde a liberdade de gêneros é totalmente aberta, né?
Você, exato.
Quanto a todas as categorias de pessoas. Eu sou muito fã do Gato Preto desde que eu era adolescente, né? Sempre frequentei muito. Mas algumas circunstâncias dele me lembram muito um filme gravado em Hamburgo que chama-se Bar Luva Dourada, que é a história de um serial killer que frequentava esse bar, mas não estou comparando o bar, né, com outro. E que esse bar que é filmado, que realmente existiu, tem muito a ver com essa clientela do Gato Preto, aquela coisa que você sai de manhã, né? Você entra de noite, sai de manhã e tal. E nesse bar, nesse filme, o dono do bar, ele não... todas as cortinas são pretas, são escuras. E um dos protagonistas do filme pergunta para ele, mas por que você não abre as cortinas? Ele fala, não, eu não quero que os clientes saibam que horas são. Eu acho que tem um paralelo aí.
É mais ou menos aquele edifício que não tem relógio e shopping também, né?
Exatamente.
E o shopping nunca fecha, né? Enfim.
Então eu acho bem curioso.
Iniciamos muito bem aqui com o Gato Preto, que não tem nenhuma contraindicação, né? Vai e leve sua família. Da mesma maneira que a obra do Túlio também não tem contraindicação. E é sobre isso que vamos falar agora. Você já falou semana passada, mas só para a gente retomar o fio da meada aqui. É, você opera com quase todas as linguagens que a gente possa imaginar nas artes plásticas, mas você, essa tese, ela é sobretudo em cima da gravura, né? É, por que a gravura, afinal de contas? O que assim, essa tua predileção pela gravura, por que exatamente essa tua ênfase na gravura?
Sim, é, provavelmente ela que me escolheu, né? Porque é muito curioso, essa questão desse texto que chama-se Uma Alteridade no Espelho, Processos Autobiográficos, né? São os processos, uma dissecação dos meus processos autobiográficos. E a professora Denise Bandeira, que muito me auxiliou, né, na construção desse trabalho. É, eu havia dado um título que era A Alteridade no Espelho, e ela me corrigiu falando, não, é Uma Alteridade no Espelho, porque é a sua. Então eu achei isso de uma convicção, de uma galhardia assim, fantástica. Então, Amarildo, a questão da gravura. Todo e qualquer ateliê de gravura, aliás, todos os meus ateliês que eu frequento e que eu, os meus particulares, o espelho é parte integrante das ferramentas de trabalho. Porque o rebatimento da imagem, ela te traz soluções que você, olhando num só plano óptico, você não consegue resolver. Né? Nós temos, a priori, dois planos óticos, o destrógero e o levógero, que são situações do rebatimento das moléculas da luz. Então, quando você está se vendo no espelho, você está vendo sua imagem invertida. Então você nunca tem a possibilidade de ver-se realmente como você é. Nós vemos as outras pessoas como elas realmente são, mas a gente não tem uma percepção mais aprofundada do que nós somos, porque nós somos nós temos impressões dos nossos reflexos, né? E mesmo que alguém tire uma fotografia minha e me mostre, aquilo já vai ter algum gênero de alteração da captura da imagem. É diferente como aqui eu estou te olhando, você está me vendo, a gente se sente a respiração da pessoa, você tem um ornamento, o cheiro, uma outra, é uma circunstância muito mais ampla. E essa questão do espelhamento sempre me fascinou. E é uma questão própria das artes gráficas.
Não deixa de ser um drama isso existencial também. A gente não saber a nossa própria imagem.
Mas
né?
Totalmente.
Já de cara, né?
Totalmente. Tanto que você vai pegar as questões do míticas, né? Essa questão do ver-se. É, elas são muito antigas, né? Então você vai partir dos mitos de Narciso, por exemplo. São mitos fascinantes, que existem duas grandes vertentes dos mitos de Narciso, e que depois eu posso abordar com mais propriedade, mas eu abro essa dissertação contando uma história. Quando eu era mais jovem, meu pai, a gente ia ter uma festa de casamento, uma coisa do gênero. E ele me levou eu lembro muito bem, no Magazine Avenida, que ficava ali na Luiz Xavier. E eu entrei pela primeira vez num provador, aqui curioso esse tempo, num provador que tinha três espelhos. E eu pela primeira vez vi o meu perfil mesmo. e fiquei assustado com o tamanho do meu nariz.
Aí você descobriu que era italiano.
Não, italiano não, mas eu vi uma circunstância que eu desconhecia da minha própria imagem. É, aquilo me deixou assim, eu nunca vou me esquecer daquele momento. Né? Eu devia ter o quê? Uns 13 anos de idade. E eu falei, nossa, que coisa que estranha isso. Daí meu pai ainda falou, pô, serviu. E eu mais empolgado com a questão da descoberta da minha própria forma ali, digamos assim, do que com a própria roupa que eu estava vestindo. Pois bem, essa lembrança eu fiz questão de colocá-la no início, porque eu acho que ela tem, como eu vou falar de autorretrato, de autorrepresentação, nada melhor do que uma experiência minha para abrir os trabalhos do texto. Depois, ao longo da pesquisa, eu descobri que o último artigo de Sigmund Freud, ele vai, nas referências, ele vai citar uma passagem que é muito curiosa. Ele estava voltando de trem para Viena, e era noite, e daqui a pouco a porta do seu quarto, do quarto quando ele estava no trem, abriu-se, e ele levantou-se, e quando ele viu o reflexo dele mesmo na janela do trem, quando a porta havia se aberto, ele levou um grande susto e depois reparou que era a sua própria imagem. E aí ele vai tratar desse campo onde ele chama do estranho, né, o outro, o estranho, e vai abordar essa passagem. Eu obviamente não adentrei-me nessas questões tão complexas que são da obra freudiana, mas achei curioso colocar como exemplo, assim como o meu exemplo que eu cito, e faço esse paralelo com o exemplo dele. Eu acredito que isso dá um reforço muito, muito instigante na abertura, na introdução da dissertação.
Vamos fazer mais um reflexo de taças.
Mas com um brinde. Toda certeza.
Bem-vindo de novo.
Estamos aqui com o maior... me sinto extremamente honrado. Mais uma vez quero fazer um agradecimento a você, a Marildo, ao meu querido Marcelo, a Isa, que também vai
reprisar
nosso programa. E bola para frente.
Você falou agora a questão do esse estranhamento que o Freud teria tido, né? Que ele descreve que teria uma pessoa no vagão do trem. Isso. Aí ele acha que a pessoa estava entrando no quarto errado e no fundo era a própria pessoa.
Exatamente.
Né? Uma imagem muito, muito interessante. Aqui não cabe nenhum romantismo na pergunta que eu vou fazer.
Tá.
O romantismo é ótimo como escola, mas ficou lá para trás. As pessoas confundem isso até hoje.
Perfeito.
Né? Então não cabe nenhum romantismo aqui, mas é um fato, é uma questão que ainda existe. O artista, ele é um corpo estranho para a sociedade, quer se queira ou não, né? E aí eu te faço a pergunta, exclusivamente nas artes plásticas.
Sim.
A gente sabe que existe um mercado que, quando o artista acontece, as cifras são fabulosas.
Sim.
E tal. Você acha que... Até que ponto que existe, de fato, um acolhimento, ou existe um cinismo puramente mercadológico, né, nessa história toda?
Você está dizendo na questão da comercialização do trabalho do artista, por exemplo?
Do próprio aceite do artista como artista e, posteriormente, da compra da obra dele.
Perfeito.
Desse convívio, as vernissagens
vai,
e tal.
Vai convergir com uma circunstância que é muito curiosa. Eu cito também uma passagem de Francisco Goya aqui na nossa dissertação, em que ele vai explicitar uma opinião que também se autorretratou intensamente, de que o autorretrato na história da arte ocidental, veja bem, porque existem muitas histórias da arte, mas nós somos mais abduzidos pela história da arte ocidental. Sempre falo isso para os meus alunos. Enquanto nós estávamos vivendo a história da arte ocidental, existia a arte indígena, a arte naí, a arte indiana, a arte oriental no mesmo período, mas nós dissecamos, digamos assim, essa ocidentalidade, né? Então, retomando o Goya, a questão de que o autorretrato, ele é uma das primeiras instâncias em que o artista produz sem ter recebido uma encomenda, onde ele vai produzir uma obra que não vai se vender, porque mas é uma coisa curiosa isso. Então ele produz um material que é uma verdadeira necessidade expressiva dele. E isso é quando eu descobri esse, quando eu conheci esse texto, eu fiquei muito fascinado, porque eu estava prescrutando a questão do porquê do cara. Uma coisa é o reflexo da imagem, outra coisa é você produzir um objeto que contém o reflexo da sua imagem, né? Então, nesse contexto, eu achei extremamente interessante, porque ali ele despe-se da questão da encomenda ou da venda ou do mercado para produzir, gerar um objeto que vai para a pessoa mais interessada nisso, é ele mesmo, né? A questão de Rembrandt, por exemplo, com seus mais de 100 autorretratos gráficos, autorretratos pictóricos, né, em várias instâncias da gravura em metal. Aquilo é um processo de autorreflexivo fascinante, né? É uma das maiores instâncias de busca de conhecimento de si próprio. É a série de autorretratos rembrandtianos. Eu mesmo fiz dois ensaios de vídeo sobre as obras dele. Eu rebati as pinturas na imagem e as gravuras não. As gravuras passavam sem rebatimento. Por quê? Aí vem de novo a gravura, né? É sempre permeando. Quando você se autorretrata, por exemplo, numa chapa de metal, você se autodesenha, se autograva numa chapa de metal, você está gravando a imagem rebatida do espelho. Veja que complexo e interessante isso. À medida que você imprime essa chapa numa prensa calcográfica, a imagem vai rebater-se novamente. Ela vai se inverter novamente. Então você tem uma reinversão. E essa reinversão seria o que você não vê de você quando você se enxerga no espelho.
Volta ao seu normal, digamos.
Volta a uma circunstância que seria um fantasma, mas muito mais real. Então talvez isso tenha fascinado tanto esse artista, ao ponto de ter feito tantos autorretratos gravados no metal, porque você tem a volta daquilo que você não tem possibilidade de observar no espelho.
E o Rembrandt, ele acaba que ele meio que se autobiografou em circunstâncias, com a idade correndo no tempo, como ninguém, né?
Como ninguém. O último autorretrato dele, você é visivelmente uma condição já de né, uma condição de construção, inclusive pictórica, muito avançada, claro, mas de que ele já está bastante deteriorado, né? Que já está. A imagem diz que esse aqui é o meu último retrato.
E nesse ponto também o próprio Andy Warhol com ele mesmo e por meio de retratos de dos ícones pop, ele deu uma banana no sistema, no sentido de
você tocou no outro
pagou
ponto,
sapo total, né?
Um outro ponto muito, muito interessante nessa questão da imagem cinematográfica. No caso do Andy Warhol, a questão do autor-diretor, que é uma coisa muito fascinante, né? E também, então, eu acho de uma ousadia incrível você ter a autonomia de poder produzir seu próprio texto, né, seu próprio roteiro, e depois ainda participar do projeto e ainda dirigi-lo. Eu acho bastante complicado isso, né? E é um processo de autorrepresentação explícito, desde da temática, que é altamente próxima da sua vivência, né, das suas ideias, a própria imagem dele aparecendo o tempo todo, e ele não aparecendo, mas dirigindo todo o processo. É um outro campo da autorrepresentação, né? Então, como eu também acho a questão do ator muito autorrepresentativo, eu acho que os processos de peças em que existem o solo, né, por exemplo, os monólogos me fascinam muito. Eu tive a honra de trabalhar com Ítalo Rossi num monólogo que era dirigido pelo Moacir Góes e o texto era do Kafka, Comunicações a uma Academia, onde ele estava dentro de uma cela, de um navio, representando o personagem de um símio que estava sendo carregado de um continente para outro, né? Então eu vejo muito da autorrepresentação nesse gênero de circunstância também.